alguns. Não passará por aqui a tentativa de hoje, quando se discute aqui o novo banco, lançar a candidatura presidencial para as hostes da opinião pública e do sistema mediático para logo à noite. Não funcionará. Senhor Deputado João Paulo Correia, pode atirar responsabilidades para quem quiser. Foi o seu primeiro-ministro que disse que só transferiria o dinheiro depois da auditoria. Podemos ir para 2014, 2010, 2009, até podemos ir a 2001, ao pântano. Mas a verdade das verdades é que houve um primeiro-ministro que falhou à sua responsabilidade. Vou terminar recordando-lhe isto, Sr. Deputado. Jornal de Negócios, 2016. Imposto de Sócrates para fazer justiça.
Obrigado,
acaba
Sr.
a pagar.
Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente. Acaba a pagar o novo banco. Este imposto acabou por durar por causa da intervenção no BES, o banco amigo de José Sócrates. Que eu saiba, José Sócrates não foi líder de nenhuma destas bancadas, senão da bancada do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, pelo Governo, o Sr. Secretário de Estado, do Adjunto das Finanças, Ricardo Mourinho Félix. Faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a história do BES, de facto, é uma história antiga, bastante antiga. E não começou em 2014. E como foi dito já nesta Câmara, se o banco já estava em tão má condição nos anos antes de 2014, porque é que o Governo, dessa altura, demorou 3 anos para fazer uma resolução? Esteve à espera dos banhos de 2014 para fazer a intervenção? Uma intervenção e uma resolução incompetente. Uma resolução sem qualquer auditoria. Uma resolução que criou um banco mau e um banco péssimo. Depois andámos. E andámos até 2015. E em 2015, a milagrosa venda anunciada pelo Governo, que ia permitir não só recuperar o dinheiro injetado pelo Estado, como eventualmente ainda dar lucro, eis que falha. Falha clamorosamente e o Banco de Portugal decide então fazer uma retransmissão de 2 mil milhões de euros de obrigações séniores que, podendo até ser legal, foi irresponsável. Destruiu a credibilidade da República. As taxas de juros começaram a subir e o aumento da taxa de juros implicou custos para o erário público de 1.500 milhões de euros, de acordo com a nossa estimativa. Chegamos então ao início de 2017, com a venda do banco, ao início de outubro de 2017, com a venda do banco, com o dito mecanismo de capital contingente. E é desde aí que há uma recuperação da credibilidade de Portugal, é desde aí que há a melhoria do rating e é desde aí que começa a queda dos juros da República Portuguesa, que permitiu poupar só em juros 2 mil milhões de euros. Os 2 mil milhões de euros que são usados precisamente para financiar a saúde, para financiar a educação, para financiar o investimento, são esses 2 mil milhões de euros que permitem que tenhamos feito estas políticas. O mecanismo de capital contingente permitiu dar segurança, permitiu limitar aquilo que é a entrada de fundos públicos no novo banco a 3.890 milhões de euros, pagos pelo Fundo de Resolução e pagos ao longo do tempo, devolvidos ao Estado, os empréstimos que tiverem a ser concedidos até ao limite de 850 milhões de euros por ano, com as contribuições dos bancos. O estudo que o Sr. Deputado Duarte Pacheco referia é feito. São feitos vários estudos até. Há várias auditorias e verificações. A do auditor do Novo Banco, a do BCE enquanto supervisor, a do agente de verificação, a da comissão de acompanhamento, a do fundo de resolução. São 5 agentes que intervêm, uma mão cheia deles, que permite precisamente escrutinar as operações. E é nesse escrutínio que o fundo de resolução questionou o Novo Banco sobre o pagamento de prémios e fez-lo muito bem e decidiu não tomar em conta para a capitalização que fez precisamente esse pagamento de prémios, decisão que obviamente apoiamos. 2020, momento em que estamos, as perdas acumuladas nos ativos sob o mecanismo de capital contingente são de 3.600 milhões de euros. A injeção do Fundo de Resolução foi de cerca de 3 mil milhões de euros, 2.976, o que quer dizer que 600 milhões de euros de perdas foram suportados pelo capital que foi gerado pelo próprio banco. O empréstimo do Estado foi de 2.100 milhões de euros até ao momento, o que quer dizer que 900 milhões de euros foram suportados para aquilo que são os recursos próprios do Fundo de Resolução, contribuições do sistema bancário. E o Estado, até ao momento, recebeu dos empréstimos ao Fundo de Resolução 500 milhões de euros pagos pelas contribuições que os bancos fazem para o Fundo de Resolução. Isto é uma partilha de custos justa. O empréstimo está previsto no Orçamento de Estado aprovado por esta Câmara, sem contingências. Não consta lá nenhuma contingência, nem face a qualquer auditoria, nem face à auditoria prevista na Lei 15/2019. O empréstimo foi feito no último dia que está contratualmente estabelecido, o dia 6 de maio, e foi de 850 milhões de euros, sujeito àquilo que é o escrutínio por as 5 entidades que referi e que posso repetir. Defende o PSD o quê, então? E o CDS? num tom um pouco mais populista. Defendem que se devia ter incumprido o contrato? Defendem mesmo isso? Acham que juntar à crise sanitária uma crise bancária é aquilo que o país precisa neste momento? Os senhores só defendem isso porque sabem que isso não aconteceria, porque sabem que aquilo que estão a defender é inconsequente. Querem mesmo dizer aos portugueses que o melhor era não ter feito o empréstimo, era o Fundo de Resolução não ter feito a injeção de capital e estarmos agora a discutir a segunda resolução ou a liquidação do novo banco? É isso que acham que faria chegar o dinheiro às empresas? É isso que acham de que a economia beneficiaria? Não é seguramente. Não é seguramente e não acredito que considerem que tal fosse a medida adequada se ela tivesse as consequências daquilo que defendem. Defende-se e defende o Bloco de Esquerda que não se pague sem auditorias. E estamos de acordo que não se pague sem auditorias. Concordamos. Não defendemos resoluções feitas em época estival, na praia, de forma leviana e incompetente. Por isso há todo um mecanismo de auditoria prévio à injeção de capital. A auditoria da Lei 15/2019 não é uma auditoria prévia à injeção de capital. É uma auditoria retrospectiva que avalia as causas das perdas que tiveram na gênese da injeção de capital anterior e que apura, no âmbito dessa auditoria, eventuais responsabilidades civis e criminais que, vindo a ser apuradas, depois seguirão aquilo que seguem essas responsabilidades na justiça. Não serve para terminar as injeções de capital, serve para apurar a sua razão, os atos de gestão e as responsabilidades que houver a apurar. Concordamos em não envolver dinheiro público sem auditorias. E foi isso que fizemos. Por isso, houve as auditorias que estão previstas no contrato. E, infelizmente, não foi assim quando o banco foi resolvido em 2014 e aí houve envolvimento de dinheiro público sem qualquer auditoria. O Partido Comunista e o Partido Eleitoral dos Verdes discordam de qualquer injeção de capital público em instituições privadas. Haja ou não haja auditorias. É uma posição de princípio que defende que a banca deve estar nas mãos do Estado. Defende a nacionalização da banca. É uma posição coerente. Não concordo, mas respeito a coerência. Alerto apenas o seguinte. Nesse caso, todos os prejuízos que viessem a existir seriam públicos. Estamos a falar dos 3.600 milhões de euros de perdas dos mecanismos de capital contingente e estamos a falar dos 1.000 milhões de euros pagos pela Lone Star na compra do banco. O Governo defende a estabilidade financeira, porque ela é essencial ao crescimento económico. Defende a capitalização dos bancos, em especial no momento de crise em que vivemos. Como disse o Sr. Primeiro-Ministro, o orçamento é para ser cumprido. É um empréstimo o que o Estado faz, não é uma despesa. E o empréstimo não é entregar dinheiro, como alguém aqui disse. Um empréstimo é algo que é para ser devolvido e que será pago no tempo, com base nas contribuições que os bancos vão fazendo para o Fundo de Resolução. As obrigações contratuais, como também já foi hoje dito, são para ser cumpridas nos termos da lei. A auditoria foi referida...
Para concluir, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Concluirei, Sr. Presidente. A auditoria referida é a que precede o pagamento, não é a que é posterior ao pagamento. Nunca o Governo disse ou defendeu incumprir contratos de financiamento, sobretudo no momento atual, e pôr em causa a estabilidade do sistema financeiro dessa forma. Reitero, então, que não houve nenhum reforço do empréstimo e se o houvesse, tal como está determinado no orçamento, esta Câmara teria que se ter pronunciado. Defendemos a transparência, defendemos que tudo seja auditado, defendemos a estabilidade e a confiança dos portugueses, mas defendemos também que se fale verdade, mesmo que essa verdade seja complexa e que seja dura. E defendemos que os portugueses devem ser esclarecidos, porque é isso que exigem de nós, é isso que nos pedem e é isto que é governar para os portugueses em momentos excepcionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tenho um pedido de esclarecimento. Tenho um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Álvaro Almeida, mas como não tenho tempo, segundo fui informado, o Grupo Parlamentar do PSD cede 30 segundos ao Governo para a resposta. Faz favor, Sr. Deputado Álvaro Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados, o Sr. Secretário de Estado veio aqui repetir aquilo que o Sr. Ministro das Finanças já nos tinha dito hoje de manhã na Comissão, que havia muitas auditorias e, portanto, não era preciso mais nenhuma auditoria para fazer a transferência dos 850 milhões de euros, porque era isso que estava no contrato. Recordo que esse contrato implica potencialmente perdas de 3.900 milhões de euros, foi assinado pelo Governo
do Partido Socialista e, portanto, aquilo que o Sr. Ministro das Finanças vai dizer é que já tinha prometido transferir 850 milhões de euros. Mas eu só lhe tenho uma pergunta para fazer, Sr. Secretário de Estado, e a pergunta é esta. Se já havia tantas auditorias feitas, se a transferência não precisava de mais nenhuma, porque é que o Sr. Primeiro-Ministro, nesta casa, disse que a transferência só podia ocorrer depois da auditoria? Está concluída. Muito obrigado.
Tem a palavra para responder o Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que já terei respondido. Como referi, a auditoria que é necessária é a auditoria que está definida no conjunto de mecanismos de verificação. Há uma auditoria externa, feita pelo auditor externo, há uma auditoria, um relatório feito pelo agente de verificação, há um relatório, um parecer feito pela Comissão de Acompanhamento e há uma decisão circunstanciada do Fundo de Resolução. Agora, não se confunda, ninguém deu 3.900 ou 3.600 milhões de euros ou 3.000 milhões de euros ao novo banco. O Estado empresta ao Fundo de Resolução, o Fundo de Resolução injeta no novo banco e receberá ao longo do tempo contribuições do setor bancário para se ressarcir dessa injeção e pagar os empréstimos ao Estado, que tem uma taxa de juros que está definida, 2%, e que já permitiu ou que já levou a recebimentos por parte do Estado de juros de 500 milhões de euros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que o Sr. Secretário de Estado não ouviu bem aquilo que aqui foi dito, porque aquilo que eu disse foi que a prioridade não era esta. Mas, Sr. Secretário de Estado, eu gostava de entender uma coisa. O senhor dessa tribuna disse: é evidente que os contratos são para cumprir, todos sabemos que os contratos são para cumprir e os senhores sabem muito bem que nós tínhamos que cumprir o contrato. Ao Sr. Secretário de Estado, eu o que tenho que lhe perguntar é se o senhor daqui, em vez de voltar para o seu gabinete no Terreiro do Paço, vai direto aqui a São Bento dizer isso ao Sr. Primeiro-Ministro. Porque quem disse aqui que não iria cumprir o contrato até haver auditoria foi o Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, se o senhor nos vem aqui dizer que o Primeiro-Ministro estava cansado de saber que aquilo que estava a dizer era impossível, ao Sr. Secretário de Estado, só tem duas alternativas. Ou nos explica como é que o Primeiro-Ministro anda aqui a dizer coisas que ele próprio está cansado de saber que não são possíveis, ou então vai ali a São Bento e põe o seu lugar à disposição. Já não volta para o Terreiro do Paço.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando pelos prémios que o novo banco decidiu atribuir, eles são obviamente escandalosos, são obviamente inaceitáveis, mas, Sr. Deputado João Paulo Correia, eles existem porque foram permitidos pelo Estado quando negociou a venda do novo banco à Lone Star. E existem porque o Governo, quando negociou essa venda, ficou com 25% do novo banco, mas sem qualquer poder de decisão executiva nesse banco. E por isso o Estado paga 90% dos prejuízos de um banco, tem 25% do seu capital e não tem qualquer poder de decisão. E se isto não é uma venda ruinosa, eu não sei. O que se pergunta a algum privado se aceitava este negócio de vender um banco, ficar com 25%, assumir 90% dos prejuízos e não ter poder de decisão sobre esse banco. O Governo não tem, nem o Partido Socialista, que atirar para cima do Banco de Portugal, como aliás fez o PSD e o CDS no passado, as exigências sobre a política remuneratória do novo banco. O Governo tem que exigir à Lone Star e ao novo banco que não pague impostos, tem que legalmente impedir impostos, bónus, tem que legalmente impedir o pagamento desses bónus e mais, tem que publicitar e exigir o conhecimento da política remuneratória da Lone Star. Porque o que pode estar a acontecer é o acionista privado do novo banco estará a criar incentivos para os gestores do novo banco administrarem uma garantia contra os interesses do Estado. Um acionista contra o outro acionista e os administradores a serem remunerados por isso. E o Estado não conhece a política remuneratória e permite o pagamento de bónus. E por isso o que tem que ser feito é legalmente impedir o pagamento de bónus. E não é só o pagamento, é a acumulação do direito ao pagamento no futuro. porque o cúmulo da ironia é que o novo banco não pode pagar bónus e, portanto, o que faz é criar um direito que guarda nas contas para pagar em 2022, quando já puder. E, entretanto, os administradores acumularam bónus de desempenho, apesar do banco apresentar prejuízos e apresentar a sua conta ao Estado. Isto é obviamente inaceitável e é por isso que o Bloco vai apresentar uma proposta para impedir o pagamento de bónus futuro, mas também para eliminar os direitos que foram criados e que não deveriam ter sido, porque o novo banco sobrevive com dinheiro público. Relativamente à transferência,